Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele pede a inclusão de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro nessa investigação, ok. Mas tem outros aspectos ligados a Daniel Porcaro que tangem a vida do ministro e que são absolutamente ignorados por eles, porque assim, a população não esquece. Não esquece.
Então, Joana, eu vou te dizer uma coisa, e isso vai, você vai ter que ser convencida. O tempo é relativo. Então, quando você fala de prazos, né? Já diria quem? Albert Einstein, né? Que o tempo é relativo. Então, às vezes, o calendário corre para uns, não corre tanto para outros, o relógio corre para uns, não corre para outros. Bom, e o nosso está correndo aqui, 8 horas e 18 minutos. O presidente Lula recebe hoje no Palácio do Planalto a presidente do Suriname, que é a Jennifer Gerlins Simons, ou Simons. A expectativa é que ocorra a assinatura de um acordo de combate ao crime organizado. Estamos falando de um país de fronteira, né? Lívia Braz, de Brasília, conta pra gente qual que é a expectativa desse encontro.
Felipe, visita oficial está marcada para as 11 horas da manhã, daqui a pouquinho, lá no Palácio do Planalto, seguida de uma reunião ampliada, assinatura desses atos, e logo na sequência vai ter então uma declaração à imprensa. A expectativa do governo brasileiro é que o Brasil e o Suriname avancem aí em acordos de combate, principalmente ao crime organizado nessa região, como você disse, que é uma região de fronteira entre os dois países. Além também, nessa conversa, devem ser debatidos aí medidas de cooperação ambiental e integração logística. Entre os temas que vão estar em pauta hoje nesse encontro, segurança da Amazônia, conectividade, infraestrutura, petróleo, agronegócio e, claro, sempre acontece quando tem esses encontros entre chefes de Estado, né? Eles sempre debatem aí a ampliação das relações comerciais entre os dois países. Segundo o Palácio do Planalto, os ministros dos dois países já fizeram várias reuniões preparatórias ao longo de toda essa semana, justamente para alinhar aí alguns diagnósticos, propostas que vão ser apresentadas hoje pelos dois chefes de Estado. O Brasil e o Suriname, é importante a gente destacar isso, eles compartilham aí uma fronteira terrestre de quase 600 quilômetros. Essa fronteira fica onde? No norte do Brasil, ali nos estados do Pará e do Amapá. E uma grande parte dela é composta aí pela faixa amazônica, né? Da floresta amazônica. Jennifer Gerlins Simons, acho que é assim que pronuncia, do Partido Nacional Democrata, é a primeira mulher a assumir a presidência do Suriname. A agenda do presidente Lula de hoje ainda inclui um almoço que vai ser oferecido ao presidente do Suriname lá no Itamaraty, e depois ainda tem a sanção do projeto de lei que cria a Universidade Federal Indígena.
Tá certo, agenda cheia, e a gente aguarda o seu trabalho e o trabalho do nosso pessoal de Brasília para contar como é que foi o evento, se gostaram do almoço também. Lívia, valeu.
Valeu.
8:21.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de 119.990. Bônus de até 28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada mais taxa 0% em 30 vezes. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Virgínia, a vida no seu tom.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Abre um campo largo aí. O clássico que todo mundo vai curtir.
Atenção, moradores da cidade de Curitiba. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Curitiba, na seguinte localidade, Rua Eduardo Esprada. Atenção para os horários da interrupção, dia 31 de maio, das 10 da manhã até às 5 da tarde. Repetindo, interrupção de energia no dia 31 de maio, das 10 da manhã até às 5 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Muito bom dia, uma excelente manhã para você que tá ligado com a gente aqui na TMC, no TMC 360, que como o nome já sugere, tem informação para todos os lados, em todas as plataformas. Afinal de contas, a TMC é muito mais do que rádio. Traz para você notícia na palma da tua mão e no teu celular, no teu computador, no teu tablet. Você que passa pela cidade, fica bem informado através do rádio em 100.3, no site tmc.com.br, por aí vai. Eu posso passar a manhã inteira falando aqui das nossas redes sociais, das nossas plataformas, mas melhor do que a gente ficar apresentando a grande plataforma da TMC, vamos prestar serviço, vamos trazer informação, vamos trazer notícia nesta quinta-feira, mais uma vez gelada na capital paranaense. Neste dia 28 de março, ou melhor, março não, maio de 2026, vamos de notícia, vamos com a atualização do noticiário, acionando a nossa reportagem. Isabela Miranda, que acompanha desde ontem, desde as primeiras horas, das primeiras repercussões do caso do vereador de Curitiba investigado por rachadinha. Pois é, tem novidade. Bom dia para você, Isa.
Muito bom dia, Léo. Bom dia a todos que estão por aqui com a gente. Pois é, a partir das 11 horas, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Curitiba fará uma reunião, né, para fazer uma eleição para decidir quem será o novo presidente, já que o Lawrence Nogueira, o vereador Lawrence Nogueira, pediu a renúncia logo depois de ter sido alvo dessa operação do GAECO ao longo desta semana. A reunião foi convocada pelo vice-presidente do colegiado, vereador Bruno Seco, do Novo, justamente porque ele é um dos responsáveis, um dos que assinou o protocolo ali para o pedido de cassação do mandato de Lawrence Nogueira, e ele não pode assumir a presidência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, por isso é necessário fazer uma nova eleição. Então, a partir das 11 horas da manhã, o colegiado se reúne na sala de reuniões das comissões ali da Câmara Municipal. A gente, claro, vai acompanhar, e assim que a gente tenha, né, a manifestação do colegiado, a gente tem uma decisão de quem é o novo presidente do conselho, a gente, claro, informa a todos, traz por aqui as informações.
Fala, Angeles Faia.
O Paraná está entre os estados com a maior densidade de varejo pet no país, registrando média de quase 6 pet shops para cada 10 mil domicílios. Segundo o estudo Geografia do Mercado Pet, as grandes redes já movimentam mais de 40% de todo o consumo nos estados do Sul e Sudeste. Esse crescimento é impulsionado por uma mudança no perfil das famílias, já que o número de lares que declaram ter gastos com animais de estimação triplicou entre 2002 e 2018. Hoje, tutores destinam entre R$ 50 e R$ 300 por mês apenas com alimentação dos animais. Os gastos com produtos de higiene, estética, planos de saúde podem ultrapassar os R$ 420 por mês para animais de grande porte, totalizando mais de R$ 700 mensais para manter um pet.
Esses e outros destaques sempre por aqui em 100.3, sempre por aqui na TMC.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldacchian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise para você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Antes, durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer. É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noite de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8h28, um assunto que é de São Paulo, mas que é curioso, então interessa a muitas pessoas pelo país. A Justiça de São Paulo suspendeu provisoriamente a continuidade do projeto Boulevard São João. O que que é isso? É aquele que tomou as redes sociais, é conhecido como Times Square Paulistana, no centro da capital paulista.
Só para localizar quem não é de São Paulo, ele está pertíssimo do cruzamento da Ipiranga com a São João, que é um cruzamento que foi imortalizado na letra da música do Caetano Veloso, né? E a gente tem informação do centro de São Paulo, ou sobre o centro de São Paulo, com a Luísa Mutoni, que vai contar pra gente sobre essa história aí da Times Square paulistana. Daqui a pouquinho, então, a gente fala sobre esse assunto.
Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar com o Jamil. Vamos falar com o Jamil Chad.
Pronto,
sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tá batendo mais um recorde que pode não ser bom. Quem vai contar pra gente é o Jamil. Oi, Jamil.
Joana, Felipe, bom dia a todos. Olha, no dia em que a guerra no Irã completa 3 meses, o presidente Donald Trump descobre que bateu mais um recorde. O recorde, porém, é a da sua desaprovação. Segundo o levantamento do Instituto YouGov, apenas 34% dos americanos indicaram uma aprovação do governo do republicano. Essa é a menor taxa todo o governo de Donald Trump nesse mandato, também é a menor taxa, incluindo aquele seu primeiro mandato, e vamos lembrar, um primeiro mandato com pandemia. Ou seja, esse é o pior momento do governo de Donald Trump. Mas o dado vai além. Esse também é o dado mais negativo de um presidente, inclusive contando os democratas, outros republicanos. Enfim, é o pior momento de uma presidência dos Estados Unidos. Essa taxa, ela chega a ser inferior à aprovação de Joe Biden, justamente no auge daquela sua crise com a população americana, uma crise, obviamente, de credibilidade, uma imagem absolutamente deteriorada. No caso de Donald Trump, os principais argumentos apontam justamente para a incapacidade da administração do republicano de transformar a vida econômica das pessoas. Ou seja, aquela promessa de campanha de que a vida iria melhorar com ele, de que o nível de renda, emprego, etc., que tudo isso ia melhorar, isso não aconteceu. E, claro, o que as pesquisas mostram é uma enorme frustração. Se não bastasse uma promessa fundamental do seu governo, que era a de não se envolver mais em guerras no exterior, está neste momento absolutamente, eu diria, abalada, no mínimo. Abalada, claro, por conta da guerra no Irã. Uma guerra que, desde o início, gerou muitas dúvidas entre os americanos sobre o motivo. Até hoje, o governo norte-americano não explicou por que aquele ato foi tomado no dia 28 de fevereiro. A partir daquele momento, o governo, em primeiro lugar, disse que já tinha, na verdade, vencido a guerra, disse que a guerra duraria no máximo 4 ou 5 semanas, e nós estamos com 3 meses. 3 meses não apenas de um custo absolutamente elevado, mais de 25 bilhões de dólares, mas também um custo para a população americana, que, claro, viu, entre outras coisas, o preço do combustível aumentar de forma bastante importante. Então, o governo Donald Trump acumulando péssimas notícias. Um índice de aprovação baixo, na verdade, o mais baixo da história, e, ao mesmo tempo, a incapacidade de dar um término à guerra no Irã.
8h33 agora, vamos voltar aqui para o nosso país, para os nossos problemas?
Ou soluções, pelo menos, para alguns e algumas, olha só, mas é uma questão absolutamente temporária. Presta atenção, hoje, mais de 1000 lojas em todo o Brasil zeram o valor dos tributos para o consumidor. Dia livre de impostos, é assim que se chama. Surgiu em BH, há 19 anos, de onde fala a repórter Mariana Reis. Diga, Mariana.
O Dia Livre de Impostos, celebrado nesta quinta-feira, dia 28 de maio, foi idealizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte em 2007. De lá para cá, o evento ganhou força nacional e passou a ser realizado todos os anos no mês de maio, para que o consumidor tenha dimensão de como a carga tributária pesa sobre o poder de compra. Segundo a entidade, mais de 1000 pontos de venda comercializam produtos de diversos segmentos sem a incidência de tributos, fazendo o consumidor ter descontos que chegam a 70%. Na capital mineira, pelo menos 2 postos de combustíveis tradicionalmente zeram o imposto sobre o litro da gasolina, que será comercializada a R$ 3,64. Nesses locais, motoristas, sobretudo os que trabalham com transporte de aplicativo, costumam dormir na fila para garantirem tanque cheio pagando menos. Com a retirada dos tributos, um motorista que normalmente gastaria R$ 194 para abastecer com gasolina pagará R$ 120, economizando R$ 74. Atualmente, os tributos sobre combustíveis representam cerca de 36% do valor final pago pelo consumidor nas bombas.
Pois é, dá uma olhada e vê se vale a pena aproveitar. Agora, 8 horas e 35 minutos, mudamos de página e voltamos a falar aqui no nosso 360 sobre o conflito entre Estados Unidos e Irã, chegando ao ponto simbólico de 3 meses. Né? O presidente Donald Trump teve nesta quarta-feira uma reunião de gabinete, na qual os pontos principais foram: 1, acusações do Irã de que o cessar-fogo não está sendo respeitado pelos Estados Unidos; 2, o impasse sobre a circulação de navios no Estreito de Hormuz continua; 3, suspeita-se o seguinte, que o Irã esteja aproveitando o tempo do, aspas, cessar-fogo para reconstruir as capacidades militares; e 4, apesar de tudo, ufa, a negociação ainda é a forma preferida de encerrar o conflito. Isto colocado, nós vamos falar sobre esse tema mais uma vez aqui na nossa TMC com o cientista político Christian Lobauer. Professor Lobauer, prazer falar com o senhor mais uma vez. Muito bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana.
Bom
tudo
dia,
bem?
Tudo bem.
Professor, eu vou fazer uma pergunta de US$ 1 bilhão ou mais aqui, 1 bilhão talvez. Evoluímos em quê na prática nesses 90 dias? Em nada, em alguma coisa? O que a gente pode dizer, professor?
Olha, infelizmente, acho que evoluiu muito pouco e, pelo contrário, a expectativa que os norte-americanos, o presidente Trump e acho que boa parte da sociedade livre no mundo tinham de que o regime iraniano internamente ia entrar em colapso, não se consolidou. E é um pouco esse o problema. A intervenção feita pelos Estados Unidos e por Israel, ou pelo menos organizada pelos dois países, não gerou o efeito esperado. E aí esse impasse parece que deve permanecer. O regime iraniano mantém a sua relativa estabilidade, a sua reação militar localizada nos vizinhos teve um efeito muito eficiente para interesse do Irã, ou seja, a destruição de instalações petrolíferas dos países vizinhos afetou muito a reação dos países da região. E o que a gente verifica é que é realmente um conflito que não gerou o resultado esperado e provavelmente se conseguir chegar a um acordo, que é o último caminho que resta a diplomacia, é se voltar à situação que se encontrava antes do início do conflito, né?
Pois é, professor, mas assim, a diplomacia consegue resolver esse conflito? Gostaria de traçar aqui um paralelo com a guerra na Ucrânia. Para a Rússia é muito interessante manter essa temperatura morna, que para eles não é morna, mas para nós aqui do outro lado do mundo é morna, que é e não é. É uma guerra, mas também, né, já se estabeleceu como um conflito que continua. A diplomacia consegue resolver esse conflito no Irã? Ou existe a possibilidade de termos também um conflito assim que se torna permanente para interesse dos Estados Unidos?
Então, a diplomacia tem as suas limitações. Historicamente, a diplomacia existe justamente para manter a paz e a segurança mundiais e evitar a guerra. Na conjuntura internacional que a gente vive hoje, onde você tem um retorno às políticas de poder, que a gente chama, né? Onde os estados nacionais mais fortes se impõem à sua vontade e tem muito pouco espaço para os órgãos multilaterais de realizarem negociações simultâneas, etc., é muito difícil você ter sucesso em negociações quando você tem uma potência, diria que quase hegemônica ainda, impondo a sua agenda, e mesmo que seja em torno de valores que são defendidos por muitos de nós do Ocidente, das democracias, os valores ocidentais, a liberdade, etc. Você não consegue estabelecer a derrocada de um regime autoritário, uma teocracia como o Irã, por exemplo, simplesmente bombardeando e alguns pontos estratégicos do país e provocando a instabilidade interna daquele país, porque é muito difícil você saber o que vem no lugar daquele regime quando eventualmente ele se desfazer. Vale para a Síria, vale para a Venezuela, vale para Cuba agora nos debates sobre o que vai acontecer com Cuba. Então é uma situação muito difícil para a gente avaliar até que ponto a diplomacia consegue resolver os problemas. Você colocou a questão da Ucrânia e da Rússia. Ali você verifica claramente um impasse daqueles que vai durar provavelmente décadas, que você não vai ter a definição de o retorno das fronteiras ucranianas do anti-guerra, do pré-guerra, e não vai ter mais uma Ucrânia como ela já existiu. Vai ser como se fosse a região da Caxemira, por exemplo. Você tem uma divisão territorial em armistício, e assim permanece durante décadas, ou como acontece no Chipre, por exemplo. Então essas intervenções, elas desse tipo, elas permanecem como problemas crônicos do mundo durante muito tempo. É provavelmente o que vai acontecer na Ucrânia e provavelmente o que vai acontecer agora no Golfo, uma situação de tensão permanente.
Aliás, ontem, né, a Ursula von der Leyen falou, né, que tem conversas adiantadas com a Ucrânia para receber a Ucrânia na União Europeia, e imaginemos só o barulho que isso vai causar do outro lado do conflito. Né? Professor Lobauer, muito obrigado pelas suas palavras aqui. Um grande abraço, até uma próxima vez.
Obrigado, prazer estar com vocês.
Prazer é nosso. 8h41.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e a Aerp.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Álamo Benefícios. Na estrada, a gente joga junto.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GBAcademias.
Curitiba, mais uma vez com uma manhã gelada aqui na capital paranaense. A temperatura demora a subir, a chegar ao patamar previsto de 20 graus, né? Para dar aquela amenizada no frio, é pelo menos o que indica a previsão dos meteorologistas do CIMEPAR, o sistema de meteorologia aqui do estado, que de fato prevê um dia gelado, uma manhã como a gente já está sentindo, uma tarde de temperaturas amenas e uma noite fria mais uma vez. 11 graus neste momento, aqui na capital paranaense, a máxima prevista é de 20 graus. Durante esta manhã, a temperatura vai demorar para subir, como eu disse, por volta das 11 da manhã, na verdade, a gente vai se aproximar dos 20, né? 17, 18 graus. A partir do meio-dia, sobe um pouco a temperatura, principalmente quando o sol estiver a pino, né? No seu ponto mais alto, e vai ajudar a amenizar um pouco esta friaca. Portanto, o sol vai brilhar a tarde toda, segundo o CIMEPAR, na companhia de poucas nuvens. Nós devemos ter, a partir das 6 horas da tarde, uma queda de temperatura naturalmente com o fim do dia. O fim do dia, né? O pôr do sol, ele tá previsto para as 5h37, cedo, né, gente? Pois é, por volta das 5h40, 5h45, já deve estar escuro ou muito perto de estar bem escuro aqui na capital paranaense, com a temperatura caindo. Amanhã, a mínima prevista é de 11 graus e máxima de 19, um dia muito parecido com o de hoje. Manhãs geladas, tardes amenas e noites muito frias, sem possibilidade de chuva aqui na capital. Atenção, motorista que passa pelo Bom Retiro. Bom Retiro, no cruzamento das ruas Carlos Pioli com a Ângelo Zene, teremos um novo semáforo, ou sinaleiro, como a gente gosta de chamar, em funcionamento a partir de hoje, às 10 horas da manhã. É isso mesmo, logo mais, a partir das 10 da manhã, um novo semáforo sinaleiro entra em operação no bairro Bom Retiro, no cruzamento das ruas Carlos Pioli e Ângelo Zene. Instalação definida, claro, após estudos técnicos e pedidos, né, de moradores ali da região do Bom Retiro, e a CETRAN está por lá e estará por lá, não só nas próximas horas, mas nos próximos dias, né? Afinal de contas, é uma mudança importante no trânsito, muita gente não está acostumada a parar ali num semáforo. Claro, vai ver o semáforo até entender, por isso que os agentes de trânsito estarão por lá no Bom Retiro, no cruzamento da Carlos Pioli com a Ângelo Zene. Não sei se você conhece bem, ouvinte, esse trecho, mas é difícil de acessar mesmo ali a Ângelo Zene por conta do trânsito carregado normalmente na Carlos Pioli. Mudanças no trânsito e as condições em tempo real você acompanha sempre por aqui na TMC, que está ao vivo contigo a toda hora, trazendo as atualizações do tempo, da temperatura e também do trânsito aqui dentro do TMC 360. A gente vai agora para a Linha Verde, região do Pinheirinho. Motorista encontra lentidão perto do Shopping Boulevard. Nos dois sentidos, não, na verdade, no sentido norte. Quem está ali no Pinheirinho, sentido Tarumã, região central, ou até mesmo sentido Atuba, ou seja, sentido norte da Linha Verde, vai encontrar cerca de 4 quilômetros de congestionamento. Então, muita atenção, é um congestionamento que ele se estende até a Avenida Brasília.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil, e a captando sabor. Linguiça toscana seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer seara. E essa revelação, pasta de alho seara. Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara, churrasco é seara.
Churrasco, que é churrasco, começa com seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Muito bem, agora 8 horas e 47 minutos. A história é a seguinte. A gente vai falar daquela. Você tinha prometido falar agora há pouco da Times Square paulistana. Eu até dei uma respirada aqui, porque esse negócio realmente tem visões opostas, né? Lá na pertinho da São João com a Ipiranga, música do Caetano e tudo mais. Luísa Mutoni, conta pra gente qual que é o momento atual dessa história, porque vem coisa por aí, né? Bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. A todos que nos acompanham. Pois é, a Justiça suspendeu ontem temporariamente a continuidade desse projeto que é oficialmente chamado aí de Boulevard São João, mas popularmente conhecido, como você falou, como a Times Square paulistana, e que prevê a instalação de pelo menos 4 painéis de LED ali na esquina das avenidas Ipiranga com a São João, no centro da cidade, que divide bastante opiniões, como você falou, né? Essa decisão de ontem é da juíza Celina Toyoshima, da 4ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, e segundo ela, ela levou em consideração aí a magnitude desse projeto, possíveis impactos ali na região, inclusive no trânsito, e também prejuízos à população. Muitos moradores, inclusive ali da região central aqui de São Paulo, são contra esse projeto, porque a ideia da prefeitura era fazer um ponto turístico ali nos moldes da Times Square de Nova York, que é um dos pontos turísticos mais conhecidos aí do mundo, mas os moradores são contra e muitos usam inclusive a lei Cidade Limpa, né, que foi estabelecida aí há cerca de 20 anos para combater a poluição visual aqui na cidade de São Paulo. Então, segundo o texto dessa decisão, fica proibido o início das obras e também a instalação desses painéis, mas é uma decisão, por enquanto, liminar, ou seja, temporária. A Prefeitura de São Paulo ainda pode recorrer dessa decisão. E a Justiça também determinou que a Prefeitura apresente o termo de cooperação entre o poder público e a iniciativa privada, também pareceres técnicos e até mesmo outras decisões judiciais que já teriam liberado aí o início dessas obras. A prefeitura se manifestou através de nota informando que a Procuradoria-Geral do município ainda não foi notificada dessa decisão e que assim que for comunicada, então, vai estudar as medidas cabíveis. Volto com vocês.
Obrigada, Luísa. Vamos agora para Minas Gerais. O presidente Lula começa a considerar o nome da ex-prefeita do município de Contagem para o governo do estado. Movimento provocado depois da recusa de Rodrigo Pacheco. O senador era o nome preferido do presidente Lula. De BH, Letícia Benassi. Bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. A corrida pelo governo de Minas ganhou um novo capítulo, né, nos bastidores da política. Depois da recusa do senador Rodrigo Pacheco em disputar o Palácio Tiradentes, o presidente Lula passou a considerar o nome da ex-prefeita de Contagem, a Marília Campos, do PT para a eleição no ano que vem. Até então, Lula defendia que Marília fosse candidata ao Senado e a própria petista já havia sinalizado ao partido que prefere seguir nesse caminho. Mesmo assim, diante da dificuldade do PT em encontrar um nome competitivo em Minas, aliados do presidente avaliam tentar convencer Marília a entrar na disputa pelo governo estadual, né? A decisão do Pacheco foi comunicada ao vice-presidente Geraldo Alckmin durante uma reunião nesta semana. Além de Marília Campos, gente, outros nomes seguem sendo discutidos por aqui. Um deles é o do ex-prefeito de BH, o Alexandre Calil, mas a relação entre Calil e o PT ainda gera desconfiança, né? Isso porque o ex-prefeito tem dito que não pretende abrir palanque automaticamente para nenhum presidenciável, né? Outro nome citado é o da ex-reitora da UFMG, a Sandra Goulart. Já o PSB também tenta construir alternativas e colocou na mesa o empresário Josué Gomes da Silva, ele que é filho do ex-vice-presidente José Alencar, além do ex-procurador-geral da Justiça, Jarba Soares. O cenário mostra certa dificuldade aí do governo federal em montar um palanque forte em Minas Gerais, considerado estratégico por ser o segundo maior colégio eleitoral do país. Dentro do PT, uma ala defende também que o partido lance candidatura própria, né? Mesmo que o objetivo principal seja fortalecer aí o presidente Lula no estado e garantir uma bancada forte no Senado. Enquanto isso, do lado da direita, o senador Cleitinho é quem segue sendo tratado como possível candidato com apoio do PL, embora ainda não tenha confirmado, né, oficialmente essa disputa. A avaliação em Brasília é que Minas deve se transformar em um dos estados mais disputados politicamente nas eleições aí do ano que vem. Volto com vocês do estúdio.
Tá certo, então seguimos acompanhando a movimentação em cada estado da federação e Minas Gerais, né, é um ponto extremamente importante do xadrez eleitoral para 2026, como em qualquer ano eleitoral, né? 8:52. Voltando a São Paulo agora, o Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado, que é conhecido pela sigla, o GAECO, né, do Ministério Público, e também a Receita Federal, fazem hoje, daqui a pouquinho, uma entrevista coletiva sobre a Operação Fluxo Oculto, que você deve conhecer, se não por esse nome, pelo nome Carbono Oculto, né? O Ricardo Sparvoli está no Ministério Público de São Paulo e vai trazer para a gente mais informações. Diga, Ricardo.
O foco da operação, Felipe Bueno, é desarticular um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e fraude no setor de combustíveis. Ao todo, estão sendo cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em 5 estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo as investigações, o grupo criminoso usava fintechs, que são empresas de tecnologia financeira, como se fossem bancos paralelos. Essas empresas movimentaram mais de 26 bilhões de reais em apenas 4 anos. Na prática, essas fintechs, essas empresas de tecnologia, eram usadas para esconder a origem do dinheiro ilegal. Um dos mecanismos identificados são as chamadas contas bolsão, que funcionam como uma espécie de conta central. O dinheiro entra ali, se mistura e depois é distribuído para vários destinos, dificultando o rastreamento, a famosa lavagem de dinheiro. Além disso, foram identificadas operações suspeitas com depósitos em dinheiro vivo, o que não é comum nesse tipo de instituição em uma empresa de tecnologia, e até movimentações com criptomoedas, somando pelo menos 365 milhões de reais. Outro braço do esquema, como eu disse, envolve a adulteração de combustíveis. De acordo com a Receita Federal, o grupo utilizava nafta, que é um derivado do petróleo usado na indústria química. Ele era usado para misturar a gasolina e aumentar o volume vendido. O processo gerava lucro ilegal e também, claro, prejuízo ao consumidor que abastecia com combustível de qualidade inferior. Só esse esquema pode ter causado um rombo de cerca de 200 milhões de reais em impostos que deixaram de ser pagos. Para esconder o dinheiro obtido, os investigados ainda utilizavam fundos de investimento, que é uma forma de ocultar quem são os verdadeiros donos dos recursos financeiros. A operação também marca um avanço no controle sobre as fintechs, sobre essas empresas de tecnologia. Até pouco tempo, essas empresas não eram obrigadas a informar suas movimentações para a Receita Federal. Mas com a mudança na regra, mais de 450 instituições passaram a enviar os dados, o que ajuda a revelar todo esse esquema. A expectativa agora é que, com a apreensão de documentos e equipamentos, as autoridades consigam identificar outros envolvidos e aprofundar ainda mais as investigações que já estão chegando até mesmo no primeiro comando da capital, no PCC, Felipe Bueno.
Tá certo, então seguimos acompanhando. Isso aí vai longe hoje, né? A gente ainda tem todo o pronunciamento. E aí as explicações mais detalhadas do que exatamente nessa etapa está sendo buscado e o que foi encontrado. Ricardo acompanha, traz pra gente aqui direto do centro de São Paulo, 8:56.
Economia na TMC. TMC. Quem escuta, sabe.
A gente fala agora sobre a PEC que amplia a autonomia do Banco Central. A proposta tramita na CCJ. E o texto dá independência financeira e administrativa ao órgão, mas divide especialistas sobre uma questão que é controle público. Igor Rocha está aqui para explicar para a gente. Bom dia, Igor.
Bom dia, Joana, Felipe, tudo bem com vocês?
Tudo certo.
Beleza.
Que bom. Bom, esse é um tema bastante polêmico, né? Das últimas semanas, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, até teve uma fala bastante forte, que ele falou: por favor, aprovem, pelo amor de Deus, né, a PEC de autonomia financeira do Banco Central, porque há uma preocupação não somente do presidente do Banco Central, mas também do corpo técnico do Banco Central, que há uma dificuldade enorme hoje de fazer a fiscalização de instituições financeiras. E aqui eu trago um número para dar um parâmetro, né, de comparação com outros países. Você pega a média da Europa, você tem mais ou menos 30 servidores para acompanhar cada instituição financeira que precisa ser fiscalizada, apurada, analisada, etc. Aqui no Brasil, do jeito que está hoje, como teve um aumento muito grande das instituições financeiras operando no país, hoje você tem um servidor para cuidar de 30 instituições financeiras. Então o receio é exatamente que novos casos, como aconteceu do Master, voltem a ocorrer. E por isso há preocupação, sim, de transitar essa autonomia financeira. Um outro número que eu trago para vocês, por exemplo, quando a gente pega o número de servidores em 2006 do Banco Central, era mais de 5 mil servidores, tá certo? Hoje, em 2026, é um pouco mais de 3 mil servidores. Então a gente perdeu mais ou menos 2 mil servidores, né, do Banco Central para cuidar das mais diversas ações, das mais diversas funções do Banco Central. Então, sem sombra de dúvida, esse é um tema importante, né? Tem resistência por parte de congressistas, até mesmo do governo, então está tendo uma conversa. Ontem, anteontem, parece que teve uma conversa bastante importante entre o ministro da Fazenda, o Dario Durigan, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o que é muito bom, porque na política econômica a gente sempre fala, né, que o fiscal e o monetário, eles têm que dançar de forma harmoniosa. Então é bastante importante essa conversa, e a ideia, né, exatamente desse alinhamento é tentar alinhar um texto comum, né, ao Executivo e também ao Banco Central, que possa encaminhar esse problema e essa preocupação, que é exatamente de dar, né, o apoio ali, sobretudo quanto ao pessoal, para o Banco Central poder exercer a sua função da melhor forma possível.
Ou seja, como quase sempre nessa vida, tem uma argumentação técnica, uma discussão técnica, mas tem também um calor político partidário, e aí é que a coisa desanda, né? Um abraço para você, Igor, obrigado pela participação, bom restinho de semana, e a gente volta a se falar na semana que vem.
Obrigado, um abraço para todos vocês também.
Agora são 8:59. Temos tempo ainda, pessoal? Vamos então para um breve, breve intervalo. São alguns segundos, a gente volta em seguida.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica.
TMC. TMC da hora.
Bora falar dos adversários da fase de grupos do Brasil na Copa? O duelo mais difícil do Grupo C é a seleção de Marrocos, e não se engane, esse time é muito forte. Os marroquinos se classificaram para a Copa sem sustos, ficando em primeiro do grupo de qualificação das eliminatórias africanas. 8 jogos, 8 vitórias, 22 gols marcados e apenas 2 sofridos. Essa será a 7ª participação deles no torneio, com o melhor desempenho sendo em 2022, na Copa do Catar, onde fizeram história ao se tornarem a primeira seleção africana semifinalista de uma Copa. O retrospecto contra o Brasil é de 2 vitórias brasileiras, uma sendo na também fase de grupos de 1998 e uma vitória marroquina em um amistoso. De olho nos craques, Hakimi, lateral direito do PSG, é um dos melhores do mundo na posição. Brahim Dias, meio campo do Real Madrid, é extremamente técnico. E no gol, eles têm o paredão e pegador de pênaltis Bono. O jogo do Brasil contra o Marrocos na Copa do Mundo FIFA 2026 acontece no dia 13 de junho, às 7:00 PM.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Desenrola, desaperta, descomplica. Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola. Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9:01. Vamos direto às principais notícias dessa hora.
Bom, depois de ser aprovada pela Câmara dos Deputados a tal da PEC, proposta de emenda constitucional que acaba com a escala 6x1, segue agora para o Senado. E aí é aquela história, né? Deve enfrentar resistência, pressão de setores empresariais e também de parte da oposição. Aquilo que se esperava que fosse acontecer na Câmara acabou acontecendo mesmo, mas passou. E quando passou, passou bem passada, né? Esse texto reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas, prevê 2 dias de folga e estabelece uma transição de até 14 meses para adaptação das empresas.
Pesquisa Datafolha mostra que 71% dos trabalhadores brasileiros acreditam não correr risco de perder o emprego. O índice é o maior desde 2013 e reflete o cenário de desemprego em níveis historicamente baixos.
O presidente Lula abre vantagem sobre Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno das eleições 2026, segundo pesquisa Meio Ideia, divulgada nesta quinta-feira. Lula aparece com 46,5% das intenções de voto contra 41,4% de Flávio Bolsonaro em meio aos desdobramentos do caso do filme Dark Horse.
Nova fase da operação Carbono Oculto mira esquemas lavagem de dinheiro, sonegação e fraude no setor de combustíveis. São cumpridos 59 mandados em 5 estados contra empresários e empresas suspeitas de ligação com organizações criminosas e fraudes financeiras.
O Rio Previdência investiu mais de R$1 bilhão de reais em fundos ligados ao Banco Master, mesmo após alertas do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro sobre irregularidades. Segundo as investigações, os aportes continuaram mesmo após comunicados que apontavam falta de critérios técnicos e riscos nas operações.
A prévia da inflação oficial voltou a acelerar em maio, ficou acima das expectativas do mercado. Alimentos, energia elétrica, custos de saúde pressionaram o IPCA 15 e mantém o acumulado do ano acima da meta do Banco Central.
O presidente Donald Trump acusa o Irã de protelar um acordo de cessar fogo no Oriente Médio, adiar, né? Enrolar, em português bem claro, né? Enquanto as negociações seguem travadas, Israel amplia os bombardeios e declara zona de combate no sul do Líbano. 9-4.
TMC 360. Quem escuta sabe.
A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo realizaram uma operação contra um esquema de apostas ilegais, suspeito de movimentar cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais. A investigação aponta que o grupo operava plataformas clandestinas, incluindo sites hospedados no exterior, com jogos que são proibidos no Brasil, como o Tigrinho, e modalidades ligadas ao jogo do bicho. Segundo os investigadores, a estrutura usava empresas de fachada, contas de passagem e intermediários para ocultar a origem e o destino dos recursos. Era um esquema de lavagem de dinheiro. A apuração também indica possíveis ligações com o PCC e levou ao cumprimento de mandados de prisão, buscas e além também do bloqueio de bens e imóveis ligados aos investigados.
Bom, agora a gente volta a falar sobre o potencial. Pois não, Jana?
Só tem aqui uma questão que eu acho que é importante a gente levantar. Opa. Que diz respeito ao estudo exclusivo da TMC, Felipe, produzido pelo Instituto Esfera, que já tinha apontado que o atual modelo regulatório de apostas esportivas, bets, pode acabar fortalecendo, dando força justamente para plataformas ilegais, né? Que oferecem menos burocracia, maior anonimato.
Parece uma vantagem.
Vantagem, né? É financeira ao usuário, de fato. Porque com a regulamentação, as empresas de apostas que são regulamentadas, elas pagam o imposto, falando de uma forma muito simplista, gente. Pagam o imposto e os usuários, eles não têm uma amplitude tão grande nesse jogo. Então, eles também pagam o imposto na hora que eles estão apostando. Uhum. Então, você vê o que? Eu quero apostar. É uma decisão da pessoa. Uma opinião minha, já tô dando aqui, opinião, não deveria, mas, eu quero apostar, eu quero jogar e tal, eu vou lá e eu escolho uma plataforma que não vai me tirar, né, vai sugar o dinheiro do imposto, porque às vezes eu não sei que a plataforma é ilegal. Exato. Porque é muito difícil você saber, você ver pelo site, você ver pelo aplicativo, site que aparenta que são normais, não é que é um site anormal. Então, essa pesquisa, ela mostra que o mercado paralelo das bets pode movimentar até 40 bilhões de reais por ano no Brasil, 40 bilhões. criando um ambiente propício justamente para lavagem de dinheiro, para evasão fiscal e atuação do crime organizado. Assunto complexo, assunto polêmico, assunto que não será ignorado aqui pela TMC.
Muito bem lembrado. Agora sim, então a gente volta a falar do empréstimo bilionário que deve ser concedido para socorrer o BRB. É, exatamente. Fundo Garantidor de Crédito vai entrar nessa história, mas, enfim, a gente ainda não tem um horizonte, pelo menos de curto prazo, para a resolução desse problema. Todo dia aparece uma notícia nova sobre esse assunto, ou aquilo que a gente costuma chamar de balão de ensaio, né? Vamos a Brasília. Diga, Lívia Brás, conta essa história pra gente.
Felipe, essa operação que está sendo discutida aí, ela pode chegar a mais de 6 bilhões de reais e prevê que o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, empreste esses recursos ao governo do Distrito Federal, com a garantia dada pelo governo local dos repasses de dois fundos, FPE e FPM, Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. E aí, os grandes bancos daquele grupo chamado S1, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil, todos esses bancos, eles entrariam aí como fiadores dessa operação, desse empréstimo. Só que esse tipo de negociação, ele não acontece, né, da noite para o dia, uma negociação que pode durar algum tempo, justamente porque a liberação desse dinheiro não deve ser rápida. Por quê? Cada um desses bancos que eu citei, que faz parte desse grupo aí do S1, tem regras próprias, regras de governança, regra também para análise do risco desse empréstimo. Além disso, o FGC, ele nunca estruturou um empréstimo, né, uma operação usando esse tipo de recurso, né, de transferência federal como garantia. Bom, ontem, depois de um encontro que aconteceu com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a deputada federal Érica Cocai, ela falou sobre o prazo que termina amanhã para que o BRB, Banco de Brasília, apresente, né, os balanços financeiros relativos ao ano passado, que deveriam ter sido entregues há 2 meses e que esse prazo termina amanhã. Vamos ver o que ela falou a respeito disso.
Quem estabeleceu o prazo até o dia 29 foi o próprio Banco de Brasília, não foi o Banco Central. E esse prazo, o que cabe ao Banco Central é avaliar as condições de existência ou as condições operacionais do Banco de Brasília, e tem feito isso diariamente. E isso que cabe, a ação do Banco Central, ela não vai se pautar, ou ela não se pauta em função de um prazo estabelecido. Ela se pauta a partir da avaliação e do acompanhamento técnico das condições do próprio Banco de Brasília.
Bom, gente, daqui a pouquinho, a governadora Celina Leão, ela tem mais uma audiência lá no Supremo Tribunal Federal para tentar fechar, então, definitivamente esse acordo que vai, de fato, ajudar o Banco de Brasília a socorrer o caixa do Banco de Brasília, né? Essa audiência de conciliação entre GDF e União está marcada para as 10 horas da manhã e vai ser mediada aí pelo ministro Luiz Fux.
Ai, ai, quem paga, né? Quem paga essa conta? Lívia Brás, daqui a pouquinho volta com outras informações, 9:10. Bom, o Conselho Nacional de Justiça recebe um novo pedido de expulsão contra um desembargador do Paraná suspeito de corrupção. O relatório da OAB aponta que ele recebeu um quadriciclo para resolver um caso. Gente, um quadriciclo para resolver um caso que se arrasta há mais de 30 anos na justiça. Quem explica pra gente é o Ângelo Sfaier. Diga, Ângelo.
A Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná pediu o afastamento do desembargador Francisco Carlos Jorge do Tribunal de Justiça do Paraná. O magistrado é suspeito de vender sentenças em troca de um quadriciclo avaliado em mais de R$62 mil. A denúncia aponta que o veículo foi entregue como pagamento por uma decisão favorável em uma antiga disputa judicial sobre cobranças de aluguéis que se arrasta nos tribunais desde 1993. O pedido de afastamento foi enviado ao Conselho Nacional de Justiça. O documento da OAB sustenta que as acusações são muito graves e lembra que o desembargador chegou a descumprir uma ordem do próprio tribunal que o proibia de atuar nesse processo. Em nota, o magistrado negou as acusações, chamou o relatório de investigação de duvidoso e afirmou que o quadriciclo foi comprado pelo próprio filho sem qualquer relação com o seu trabalho na justiça.
9 e 11.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Muito bem. 9:12. 9:12. A gente retoma o assunto escala 6x1. Você sabe que a Câmara dos Deputados aprovou de maneira massiva, né? Em dois turnos, depois de passar pela comissão especial da Câmara, o projeto, a PEC, né? Proposta de emenda à Constituição, que permite o fim da escala 6x1, com todos aqueles detalhes que nós já citamos, período de transição e tudo mais, redução de horário e tal. Agora, qual que é o calendário? Esse texto vai ser discutido no Senado e nós vamos conversar a partir de agora aqui na nossa TMC com o senador pelo PL, Isauci Lucas. Senador, prazer falar com o senhor, muito bom dia.
Bom dia, prazer participar do programa.
Senador, qual que é a expectativa? E essa pergunta não é genérica, né? Muitas vezes a gente pergunta qual que é a expectativa de discussão de um texto, mas essa pergunta vem carregada de uma, literalmente uma expectativa de acontecer algo diferente do que aconteceu na Câmara, inclusive com essa reviravolta dos últimos 45 minutos, aí nos 45 minutos do segundo tempo do seu partido, né? Acabando votando a favor, antes tentando fazer uma proposta alternativa. Será que a discussão no Senado vai ser um pouco mais adulta, senador? Diga pra gente.
Eu espero que sim, né? Porque na prática é triste, né? Quando você vê medidas eleitoreiras, né? Na véspera da eleição, depois de 20 anos no governo, você cria. Nós estamos num momento diferente, né? Nós estamos na era da inteligência artificial, da tecnologia. A CLT de 1943, né? Na época de Getúlio Vargas. A gente precisa modernizar, o país já mudou. Então, o que nós defendemos, o PL defende, e foi apresentado uma PEC ontem no Senado, é exatamente dar liberdade para o trabalhador de trabalhar o número de horas que ele achar melhor. Você quer trabalhar 4 horas por mês, trabalha 4 horas por semana, né? 6 horas, 10 horas. Quem decide isso é o trabalhador e a empresa, né? E, evidentemente, ele vai receber em função das horas que ele trabalha. Essa é, se quiser trabalhar em casa, teletrabalho, né? Então, tudo isso mudou. Então, não dá para você votar de uma forma irresponsável, porque sequer as pessoas analisaram a situação, por exemplo, da MEI. Você tem o microempreendedor individual, que só pode ter um empregado, porque se ela tiver dois, ela perde a condição de MEI. Como é que ela vai fazer se tiver que contratar mais um empregado? Vai perder a condição de MEI? 80% dos empregos no Brasil é gerado pelas pequenas e microempresas, as que vão sofrer mais. Então, essas coisas você tem que avaliar. Lógico que todo mundo defende, eu também, né, que o trabalhador precisa de reduzir a carga de trabalho, né, ter mais tempo com a família, né, mas o que o governo tinha que fazer e não faz é cuidar das políticas públicas. Então, por exemplo, hoje o trabalhador, ele passa praticamente 2 horas para ir, 2 horas para voltar dentro de um ônibus, ou dentro de um metrô, dentro de um trem, né? Isso é que o governo tinha que proporcionar para reduzir isso, melhorar a qualidade do transporte público, para que o trabalhador não fique 4 horas diárias, né, no trânsito. Então, essas coisas que o governo devia realmente assumir, né, e não criar projetos sem analisar as consequências disso. Mas, com certeza, haverá um debate muito mais maduro, muito mais adulto lá no Senado, que é uma casa revisora, né? Então, é natural isso.
Pois é, senador, precisamos disso, precisamos dessa força, até porque o que nós vimos nesta semana foi triste, lamentável. Parece que as pessoas, os políticos, muito mais preocupados em fazer cortes para Instagram e em lacrar no sentido amplo da palavra do que discutir um assunto que é muito importante. E é até nesse sentido que eu pergunto, senador, o fato do PL ter protocolado essa PEC propondo horário flexível para os trabalhadores ontem, por que isso surgiu ontem? Porque o debate sobre o fim da escala 6x1 não é um debate recente, é um debate que tem ganhado força, começou, voltou com essa PEC da Erika Hilton 2023, agora nos últimos meses ganhou essa força e agora nessa reta para as eleições ganhou uma urgência que engoliu aí o debate sério, um debate que está sendo muito proposto pelo setor produtivo. Por que agora protocolar essa PEC sobre o horário flexível, sendo que o assunto já está sendo discutido há bastante tempo?
É É, na prática, né, é uma alternativa, né, para a gente realmente modernizar a nossa economia e as nossas relações do trabalho, né, porque essa questão da forma como está sendo apresentada, ela não atende, né? Na prática ela prejudica o próprio trabalhador. Eu me lembro quando nós aprovamos lá e precisava ser aprovada a questão das empregadas domésticas, né? A importância, né, de ter a carteira assinada e ter os direitos todos, a gente aprovou. Só que o que aconteceu depois? Ninguém registrou a carteira, ninguém quer registro. As pessoas querem trabalhar por diária. Então o que você tem hoje é diarista, você não tem empregada doméstica hoje contratada. Então, da mesma forma, você tem que realmente modernizar nesse sentido. Eu quero trabalhar, né? E a empresa concorda que eu quero trabalhar 6 horas por semana. Ok. Eu quero trabalhar 10 horas. Cada um cuida disso. Não dá para você generalizar como foi feito. É uma medida eleitoreira. Isso é a mesma coisa agora das blusinhas. Estava cobrando 20% de imposto aí, que era até pouco, vamos dizer assim.